Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Mateus capítulo 14, a partir do versículo 19. Diz o texto assim: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Há uma outra tradução que diz que Jesus deu graças. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e a este as multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos a graça, o amor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, eu oro para que essa palavra, ela possa ser rema para as nossas vidas, Deus. Que essa palavra dessa noite possa o Senhor falar profundamente aos nossos corações. Abençoa cada um que está nos assistindo pela internet. Deus, abençoa cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem através do áudio ou através desse DVD. Deus, nós queremos abençoar cada vida, Senhor. Queremos pedir a graça, o amor e o cuidado do Senhor sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero falar com você essa noite, eu quero falar sobre oração, que é algo que nós temos falado muito já ao longo desse ano, principalmente. Mas hoje eu quero trazer de uma forma bem prática algumas lições que nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus sobre oração. E o título da minha palavra é Aprendendo com Jesus, o Segredo da Oração. Esse é o título dessa palavra. E alguns meses atrás, eu estava em casa, eu e minha família, estávamos numa reunião de família, eu, a Adriana, o Murilo, o Danilo e o Davi, e todos nós estávamos ali para discutir algo, conversar sobre algo. Isso é o que normalmente fazemos quando temos uma decisão que envolve a nossa família, que envolve pessoas e envolve logística. Então nós estávamos ali tendo aquela reunião, aquela conversa, nós 5, sobre um assunto muito especial para a nossa vida. E na nossa família, nós somos em 5, mas eu sou o que mais falo. Depois de mim vem a Adriana, ela também, ela fala, mas não tanto quanto eu falo mais que a minha esposa. Na minha casa é o inverso, né, do que em muitas casas. Lá em casa eu falo quase o dobro do que a minha esposa. Mas aí eu tenho os meus filhos, o Murilo fala muito tanto quanto eu. E o Davizinho pequeno nem se fala, então. Esse fala demais, né? Às vezes a gente tem que pedir para ele: Davi, menos, filho, por favor. Onde que abaixa o volume? Onde que a gente tira a corda? Lembra aqueles brinquedinhos que você dava a corda? Mas desse que você queria que a corda fosse rápida, torcia-se ao contrário para ele não ficar falando? Esse é o Davi. E eu tenho o Danilo, que é o do meio. O Danilo é o que menos fala em casa. Ele, em tudo que nós vamos fazer, sempre ele é o mais assim, tranquilo dos 3, né? Dos 5 eu posso colocar. O Danilo, meu filho do meio, é o mais tranquilo, ele é o mais sensato nas coisas. E normalmente quando nós estamos num período de conversa em casa, ele é o que mais presta atenção, ele é o que menos fala. Normalmente é ele. A gente tem que dizer: Danilo, é sua vez, filho, pode falar. Aí ele vai e fala. Mas se a gente está ali falando, vai atropelando ele, e ele normalmente não põe a opinião dele. Mas nesse dia nós estávamos lá conversando, e eu falando, Adriana, Murilo, Davi, todos nós falamos, e o Danilo, a palavra fala que o homem sábio é aquele que sabe ouvir e não só ficar falando. Ele é o mais sábio da família, porque ele só ouve. E ele estava ali ouvindo a gente conversando, passava-se mais de 1 hora de conversa, de família, e nós conversando, e cada um com uma ideia, isso e aquilo outro, até que ele... O Danilo, nós falamos: Danilo, e aí você, filho? Você não falou nada até agora, você quer dizer algo? E ele falou: sim, pai. A gente poderia orar primeiro, antes de fazer todo esse planejamento, né? Então, assim, naquela hora que você olha e fala assim: vou no banheiro, tá, gente? Já volto aí. Porque, realmente, ele estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo ali, a nossa conversa. E ele foi sensível naquele momento em falar: olha, antes de nós decidirmos algo, antes de nós fazermos algo, antes de tomarmos essa decisão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar por isso. E esse é o tema que eu quero conversar essa noite com você. Mas hoje em dia, a oração ela tem sido deixada de lado por muitos de nós. Pela correria, né, do dia a dia, sem perceber, a gente vai abrindo mão desse tempo, da oração. É trabalho, faculdade, é escola, é compromissos com a igreja, é discipulado, é célula. Enfim, são tantas coisas, tantas atividades que nós estamos envolvidos no dia a dia, que a gente acaba muitas vezes esquecendo do principal, que é a oração para começar o dia. É estudar, é prova, é uma pressão agora no vestibular, e depois quando passa do vestibular também tem a faculdade, é o trabalho, é os desafios, são as metas que são colocadas para nós, e enfim, os desafios são muitos. E aí nós acabamos o quê? Esquecendo de dar a atenção que nós deveríamos dar para o período da oração, para o período do devocional, para o período que é fundamental para as nossas vidas. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sido uma dessas pessoas que com a correria do dia a dia, trabalho, faculdade, empresa, negócios, venda, viagem, célula, discipulado, você também tem negligenciado, deixado de lado a sua vida de oração? Responda só para você, tá? Uma outra pergunta. Ou você costuma orar todos os dias? Você tem uma vida de oração todos os dias? Um devocional todos os dias? Como tem sido a sua vida de oração? A Bíblia é muito clara em afirmar que Jesus é o modelo que deve ser seguido por todos nós, cristãos, amém? Jesus é o modelo que todos nós precisamos seguir. E é usando a vida de Jesus que eu quero, essa noite, trazer algumas lições, algumas verdades sobre oração. Algumas coisas que eu tenho aprendido sobre oração, olhando para a vida do Mestre, olhando para a vida de Jesus. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, em cima desse texto que nós lemos, a primeira coisa é que Jesus, ele não murmurava, Jesus orava. O texto que nós lemos, o texto mostra que Jesus estava diante de uma grande multidão. Ali, o dia já havia corrido todo o dia, os discípulos olham e dizem para Jesus, dizendo: mestre, vamos despedir da multidão. A multidão é muito grande, nós não temos o que dar de comer para eles. Tem muita gente e nós não temos como dar comida para todas essas pessoas. Eu acredito que não era só a multidão que estava com fome. Ali o próprio Jesus, os próprios discípulos estavam com fome também. Então, eu fico imaginando uma situação de desespero dos discípulos, talvez das pessoas que estão ali. E aí Jesus pergunta o que eles tinham, e eles respondem dizendo que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus manda trazer os 5 pães e os 2 peixes para ele. E quando chega às mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ora, faz a oração que nós lemos aqui, né? E mandou, no versículo 19, mandou que a multidão se assentasse sobre o gramado, tomou então 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, orou e abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes serviram às multidões. Jesus não reclamou da situação. Jesus não murmurou da situação. Era uma situação adversa naquele momento. Era uma multidão que ele precisava alimentar. Os discípulos até estavam já dando ideia para ele: ó, manda cada um para sua casa. Manda cada um se virar por si próprio. E Jesus, ele não faz isso, ele não murmura. Diante a um problema, Jesus, ele nos dá uma aula do que não murmurar, e sim orar. Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus não murmurava, Jesus orava. Este é o segredo, irmão. Não é murmurarmos quando as coisas não estão indo bem, ou algo saiu do nosso controle, ou estamos sendo pressionados por alguma situação. Não é murmurar, é orar. E assim Jesus nos ensina que o caminho da oração é muito melhor que o caminho da murmuração. Eu lembro que um dia eu estava vindo para a igreja, eu e minha família, estava eu, Adriana,
Adriana estava do meu lado, no banco de trás estavam o Murilo, o Danilo e o Davi, na cadeirinha. Os dois filhos estavam no banco de trás, com cinto de segurança. O Davi era bem pequenininho, ainda estava na cadeirinha. E nós estávamos vindo, se eu não me engano, era a vigília que ia ter aqui na igreja. E enquanto nós vimos para cá, nós paramos numa avenida, e eu tinha que entrar à esquerda, eu parei, era uma via de duas mãos, então eu parei para entrar à esquerda, dei sinal, e fiquei aguardando todos os carros passarem para eu entrar à esquerda. Mas eu vi pelo retrovisor que um carro vinha se aproximando, e só deu tempo de eu olhar para a Adriana e falar, cuidado, vai bater. E quando eu falei, vai bater, eu só senti aquela pancada atrás do meu carro. Mas já fazia alguns segundos que eu estava parado naquele lugar. Não foi algo que simplesmente eu freiei e veio aquela batida. A gente estava parado assim, já fazia talvez ali uns 10 segundos, 15 segundos, eu não sei quanto tempo já, parado, esperando apenas os carros passarem para nós entrarmos, mas eu só senti aquela pancada. E quando deu aquela pancada, eu olhei para ela, está tudo bem, olhei para os meninos atrás, está tudo bem, eles estavam ainda balançando dentro do carro, mas estava todo mundo bem. E aí eu olhei para eles e falei, ninguém sai do carro, fiquem todos vocês aí, eu vou lá, eu vou descer e vou resolver. Eu lembro que eu desci, quando olhei a frente do carro que havia batido no meu carro, a frente dele toda estourada, imaginei assim, a minha traseira do meu carro também deve estar toda estourada. Mas eu cheguei para ele, na porta assim do carro, ele não tinha saído do carro, mas quando eu olhei para ele, eu vi que ele já estava com alguns sinais assim de embriaguez, e eu olhei para ele e falei, ô meu amigo, o que é isso, cara? O que você fez? Você não freou, cara? Você não viu o carro parado? Estou parado para entrar, como é que você faz isso? Ele olhou para mim, olhou assim para mim, eu vi que ele estava com sinal de embriagado. Ele olhou, também, você não sai da frente? Falei, como? Eu vou sair da frente? Eu estou parado, criatura, para entrar. E você, isso mesmo, você não sai da frente aí, cara. Quero passar. Falei, mas você quer passar, meu amigo, não é assim. Aí já vi que o estado dele era muito mal, liguei para a polícia, enfim, liguei para a polícia, para o Diretran, para vir fazer boletim de ocorrência, aquela coisa toda. Mas você sabe, você que já passou por isso, ou bater em você, ou você bateu em alguém, sofreu um acidente, você sabe. É desconforto, é 2, 3 horas que você perde ali, naquele momento, fora o momento pós, correr, levar carro para arrumar, fazer boletim de ocorrência, ver seguradora, enfim. Você perde muito tempo com isso depois, né? E naquela hora que, enquanto eu estou ali, fiquei aguardando o Diretran, enfim, a polícia chegar naquele lugar, eu confesso para vocês que eu comecei a murmurar para Deus. Falar, Deus, não pode. Olha só, Senhor, eu estou aqui indo para a igreja, estou indo orar, eu e minha família, meus filhos, todos nós juntos. Agora, camarada vem e estava bebendo, né? Estava bêbado, vem e bate na traseira do meu carro, olha o prejuízo que eu vou ter, ele não vai ter como me pagar, eu que vou ter que pagar. E eu lembro que eu comecei a murmurar naquele momento ali, porque muitas vezes nós achamos que coisas boas e coisas ruins, melhor, muitas vezes nós achamos que coisas ruins só acontecem com pessoas ruins. Mas na verdade, coisas boas e coisas ruins acontecem com um ou com o outro. Então, naquela hora, no momento de dificuldade, eu acabei murmurando naquele momento, reclamando para Deus. Deus, eu não merecia isso, sou um dizimista fiel, honro o Senhor com as minhas ofertas, com o meu dízimo, eu não poderia estar passando por isso, e aquilo outro, e eu lembro que por um tempo eu fiquei ali reclamando e murmurando, né? Passado talvez ali um período, e a gente acabou resolvendo, saindo, vindo para a igreja, vindo para a oração, e eu lembro que naquele período aqui, na igreja, na oração, eu orei e daí pedi perdão ao Senhor, porque na verdade eu reclamei, eu murmurei naquela hora, ao invés de orar. Talvez Deus estava colocando aquele homem aí naquele caminho, para eu abençoar a vida dele, orar por ele, eu não sei, talvez eu não entendi o mistério que estava acontecendo. Mas muitas vezes nós temos a tendência, quando as coisas são desfavoráveis a nós, a não orar, e sim a murmurar. Mas Jesus, como eu falei, que é o modelo de vida que eu e você precisamos ter, ele não murmura, ele ora quando as coisas não estavam indo bem. Amém? Segunda coisa que Jesus nos ensina também, Jesus tinha uma rotina de oração.
Jesus, ele tinha isso como prática da vida dele, uma rotina de oração. E se você perceber aqui no versículo 22, ainda de Mateus capítulo 14, o texto diz assim: e logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Foi logo depois dessa multiplicação dos pães e os peixes. Versículo 23: e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Fazendo o quê? Orando. Agora, olha só como é importante eu e você percebemos algo aqui que Jesus. Ele acabou de operar um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Eu não sei você, mas eu fico pensando, eu estaria comemorando, irmãos, esse grande milagre. Talvez os discípulos estavam comemorando ainda aquele grande milagre, talvez as pessoas ainda estavam conversando sobre aquele grande milagre, as pessoas ainda estavam ali, talvez, eufóricas com aquele milagre. Você viu 5 pães e 2 peixes? Rapaz, você viu? Quantos peixes você comeu? 12? O outro 5? O outro 6? O outro 4? O outro 3? Meu Deus, quantos peixes nós comemos, quantos pães você comeu? Então eu fiquei imaginando as pessoas contando e falando, mas só tinha 5 pães e 2 peixes. Então ali contemplando aquele milagre, despedindo a multidão para ir embora, mas Jesus está o quê? Orando. Orando. Acabou de ver o milagre, mas ele vai para a oração. E isso é algo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Que muitas vezes, logo após um grande milagre na nossa vida, uma grande bênção que recebemos, nós relaxamos na nossa área de oração. Às vezes estamos ali no jejum, na oração, na briga, na batalha, na intercessão, porque queremos algo, buscamos algo, e aquilo acontece, mas quando aquilo acontece, automaticamente nós relaxamos. Eu estava lendo uma estatística esses dias atrás, e essa estatística estava dizendo que a maioria dos acidentes com automóvel acontece próximo à residência das pessoas. Algo era como assim, em viagem, quem sai para uma viagem, normal, o índice que eu estava lendo estava dizendo que era maior das pessoas que batiam os carros ou sofriam um acidente na volta, quando estavam mais próximos às suas casas. Por quê? Numa viagem longa, se você está longe, você está sempre ligado, né? Toma um cafezinho, para, lava o rosto. Mas quando você está chegando próximo à sua casa, nós temos a tendência do quê? De relaxar. Só falta meia hora, só falta uma hora. E a reportagem estava falando sobre isso, sobre essa meia hora, sobre essa uma hora que está faltando para você chegar ao destino final. É onde que normalmente acontecem os acidentes. Então, na nossa vida de oração também muitas vezes acontece isso. Fazemos, intercedemos e conseguimos conquistar um grande milagre. Mas ao invés de cultivarmos aquilo, como Jesus nos ensinou aqui na palavra, nós relaxamos. Está tudo bem, está tranquilo, está favorável agora. Então, vamos relaxar, né? Não vou mais orar o tanto que eu estava orando, não preciso mais. Não preciso mais orar o tanto que eu estava orando, não preciso mais jejuar o tanto que eu estava jejuando. E isso é um erro que muitas vezes nós acabamos cometendo. Então, você precisa entender algo. Ele parava tudo o que ele estava fazendo para se retirar e orar. Jesus tinha uma rotina de oração e ele não abandonava por nada. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia a dia para estar com Deus, independente se as coisas vão bem ou estão indo mal. Eu lembro que o ano passado, na nossa escola bíblica aqui que nós tivemos, num dos módulos que nós demos foi sobre os dons do Espírito Santo. E era uma aula que tinha mais ou menos aí umas 60, 70 pessoas. Acho que você estava na aula, né, Braga? O Braga estava, tinha mais alguém que estava naquela escola? Vocês estavam também? Vocês também estavam aqui na escola dos dons do Espírito Santo? No último dia? No último dia que nós estávamos aqui, começamos a orar por algumas pessoas e teve muito milagre aqui aquela noite. Vocês lembram disso? Lembram do menino que era daltônico, ele foi curado aquela noite?
Tinha umas pessoas que, um irmão que estava com o joelho todo inchado, que não conseguia nem caminhar, e nós oramos e Jesus curou ele aquela noite, e teve vários milagres, não foi, Braga? Os irmãos que estavam aqui, foram muitos milagres daquela noite, e pessoas depois no final aqui, cheias do Espírito Santo, foi uma glória aqui naquela noite, naquele lugar. Quem não veio, muitos alunos que perderam aquela aula, ficaram se lamentando depois, porque realmente foi algo muito especial. Porém, queridos, e eu falo isso com muita vergonha para vocês, quando acabou aquela aula, eu havia orado por aquele momento, havia me preparado para aquele momento, mas quando acabou a aula, sabe qual foi a primeira coisa que eu fui fazer, depois de ver tudo que Deus havia feito aqui? Você está pensando que eu fui orar, né? Não fui, não. Peguei o telefone e liguei para a esposa. Amor, olha, eu queria te contar, foi uma bênção hoje à noite aqui, Deus fez maravilhas, fez milagre, né? É que o tempo aqui, nesse tempo aqui do povo, da multiplicação dos pães e dos peixes, não tinha ainda WhatsApp, Facebook, senão estava todo mundo, né, postando ali as fotos da multiplicação, do milagre, do que aconteceu, né? Já estava rodando os grupos aí do WhatsApp, olha só, e os peixes, né, se multiplicando, e os pães se multiplicando, porque eu imagino que era isso que todo o povo fez. Na verdade, confessando um pecado, foi isso que, na verdade, até aquele dia eu acabei fazendo, mas depois, olhando esse texto, e como eu estou também aprendendo com Jesus, todos nós estamos num processo de aprendizagem, amém? Eu olho que Jesus não fazia isso. Ele via um grande milagre, um grande acontecimento, ele dava a glória ao Pai e ele ia para a oração. Então, algo que eu e você precisamos entender, que nós precisamos ter uma vida de oração. Amém, irmãos? Mesmo após um milagre extraordinário, como foi esse, na multiplicação dos pães e dos peixes, porque foi em seguida, houve a multiplicação, houve o milagre, mas no versículo seguinte você já vê Jesus, novamente, orando. E a Bíblia fala que ele estava com muitos orando junto com ele. É isso? Não, ele estava sozinho, né? Para você ver, eu imagino que os discípulos também estavam lá, só postando as fotos do milagre ainda, só distribuindo para os grupos de WhatsApp deles, só colocando no Orkut, aquela época ainda tinha o Orkut, né? Não tinha ainda o WhatsApp, eles estavam colocando no Orkut as fotos da multiplicação. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Oração, querido, é mais ou menos como você guardar dinheiro. Ei, pastor, que é isso? Enlouqueceu agora? Não tem nada a ver guardar dinheiro com oração. Pensa comigo. Se eu chegar para você hoje e falar assim, irmão, você precisa guardar 20% do que você ganha por mês. Do teu salário, você tem que separar 20% e guardar. É o modelo bíblico, é o padrão bíblico que nós temos. José nos dá esse exemplo da quinta parte. 20% do que ele, que o Egito produzia, José dá uma instrução para Faraó guardar. Esse é o modelo bíblico que entendemos que Deus quer que nós possamos guardar 20%. Se eu falar isso para você, você vai falar, pastor, sem chance. Como que eu vou guardar 20%? Mal consigo pagar as minhas contas com o salário que eu ganho. Então eu falaria para você, se você não consegue guardar 20% hoje, começa guardando 50 reais. Começa guardando 5% do que você ganha. Começa guardando 100 reais, começa guardando 150 reais, enfim, estabelece um valor e comece a guardar. E você vai ver que automaticamente quando você começar esse valor a guardar 50 reais, você criando essa disciplina, logo você vai querer aumentar esse valor para 100 reais. Depois vai querer aumentar isso para 150, para 200, para 500, enfim, até você chegar aos 20% ou até mais. A oração também é dessa forma. Se eu chegar para você hoje e disser para você que você precisa orar 40 minutos, uma hora, duas horas por dia, que foi o que o pastor Francisco um dia falou para mim, um dia conversando com ele. E aí, Frank, ele estava só de manhã no culto da manhã, né? Ele não está aqui agora à noite, mas a pastora Didi está representando ele. E aí, Frank, me conta como que é a questão da oração na sua vida. Vejo que o senhor é um homem muito usado por Deus. Conta para mim o segredo aí, pastor. Aí ele perguntou e falou assim, quantas horas você ora por dia? Qual o tempo de oração que você tem? Falei, pastor, eu tenho, oro aí 5, 10, 15 minutos, meia hora, depende do dia, correria, trabalho, empresa, negócio. Sabe como é, né, pastor? Difícil, não era pastor naquela época.
foi logo no início da igreja, e aí ele olhou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, se você não ora 2 horas por dia, você não mata nem a carne. Falei: rapaz, homem abusado, hein? Como é que eu vou orar 1 hora por dia? Se você não ora 1 hora por dia, não tem jeito. Não, nem a carne você mata. E eu lembro que eu saí com aquilo matutando na minha cabeça e pensando: é isso mesmo, eu preciso. Eu preciso matar a minha carne, eu preciso matar a minha carne. Mas eu falei: como eu vou fazer isso? Não consigo orar 1 hora por dia hoje. Mas eu comecei com 5 minutos. Coloquei na minha agenda 5 minutos de oração. Joelho dobrado, oração pentecostal, aquela joelhinho dobrado. Só não colocava o milho no chão, né? Mas de joelho no chão, 5 minutos. Com o tempo, passei para 10 minutos. Com o tempo, fui para 15 minutos. E isso vem crescendo na minha vida ao longo desses anos. Estou já próximo às 2 horas também, assim como ele me orientou aquele dia. Mas sabe, querido, você não constrói isso da noite para o dia. Não adianta você querer sair hoje aqui e falar: a partir de amanhã eu vou orar 2 horas por dia. Você vai orar 2, 3 dias e você vai desistir. Então, comece com 5 minutos, com 10 minutos, 15 minutos e deixa isso crescer na sua vida. Isso vai virar um estilo de vida para você. Assim como você levanta pela manhã e já vai direto no banheiro escovar os dentes, um dia também vai virar rotina, vai virar um estilo de vida você levantar pela manhã e fazer sua oração, seu devocional. Porque quando você era mais jovem, você também não tinha toda essa vontade de escovar os dentes quando você acordava. E seu pai falava para você ou sua mãe dizer: vai escovar os dentes, menino. Vai lavar o rosto, menino. E aí você ia lá e com muito custo, e aí escovava os dentes, lavava o rosto. Mas aí com o tempo, isso virou cultura, virou parte da sua vida, da sua higiene, virou parte da sua vida. Você não consegue hoje levantar, pelo menos eu imagino, né, e ficar o dia todo sem escovar os dentes. Você precisa fazer isso. Então, irmãos, esse é a segunda lição que nós aprendemos com Jesus. Ele tinha uma rotina de oração. Terceira coisa: Jesus orava quando as coisas não estavam bem também. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra. E a Bíblia mostra que em todos esses momentos ele orou. Inclusive quando se aproximava o momento de sua morte. A palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículo 42, diz assim: e retirou-se outra vez para orar, e disse: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em toda situação, naquelas, até naquelas que não vemos uma saída. Então, algo que eu e você precisamos aprender é que Jesus orava quando as coisas não estavam bem também. Ele orava quando as coisas estavam bem, mas quando as coisas estavam indo mal, ele orava também. E isso é o que nós precisamos ter em nossas vidas. As coisas estão bem? Vamos continuar orando. Está indo mal? Vamos continuar orando. Eu lembro que, alguns anos atrás, nós estávamos para ter o nosso terceiro filho, tínhamos 2 filhos, o Murilo e o Danilo, e começamos ali a tentativa de engravidar para ter o terceiro filho. Mas isso estava demorando demais para acontecer. E a Adriana foi ao médico para ver o que estava acontecendo. E aí ela, indo ao médico, ela faz um exame, volta e diz assim: olha, chega em casa e diz: amor, eu fiz um exame hoje no médico e eu estou com um cisto no ovário. E por esse cisto, o médico falou que eu não posso engravidar. E se eu engravidar, o bebê corre muito risco. Então ele falou que a solução é fazer uma cirurgia, e essa cirurgia para tirar esse cisto, para daí então tentar a gravidez. E ela chegou em casa, contou aquilo para nós, 4 nos reunimos, eu, ela, o Murilo e o Danilo, né? 4, o Danilo era bem pequenininho ainda, e começamos a orar todas as noites. Todas as noites nós chegávamos antes de dormir, colocávamos a mão sobre a barriga dela, e profetizávamos aquela cura sobre a vida dela. E orando e orando, e a cirurgia já estava pré-agendada e marcada para ela fazer, mas começamos a orar, a interceder, a orar todas as noites. Porém, numa dessas noites, pela manhã ela acorda e ela fala: olha, eu não passei bem a noite, eu vi algum desconforto no meu corpo, eu vou ao médico. E ela foi ao médico, e quando ela chega ao médico,
o médico faz um novo exame, faz um novo raio-x, e quando faz aquele raio-x, aparece que aquele cisto no ovário dela desapareceu completamente. Foi curada. Eu lembro que ela chegou em casa e falou para nós: olha, amor, eu tenho aqui ó, um laudo médico. Parece aqui no raio-x um cisto no ovário, e o outro aqui não aparece nada, está limpo, né? O médico olhou e falou: olha, eu não sei o que aconteceu, né? Ele não quis dizer que foi um milagre, ele simplesmente quis dizer: olha, eu não sei o que aconteceu, sumiu, não precisa-se mais fazer a cirurgia. Eu lembro daquela noite, em casa, quando ela chegou e contou aquilo para nós, os meninos, né, o Murilo e o Danilo, olharam e se alegraram e falaram: yes, pai, esse é o nosso primeiro milagre, né? Primeiro milagre nosso. E realmente foi um milagre conquistado em família, em oração, porque as coisas não estavam bem. Então nós tínhamos que orar, tínhamos que interceder por aquele momento. Amém? Quarta lição que nós aprendemos com Jesus sobre oração. Ele colocava a vontade do Pai, a vontade de Deus, acima da vontade dele. Olha só, sabe, querido, para mim esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Muitos têm ensinado que pessoas devem exigir coisas de Deus em suas orações. Eu vejo muita gente ensinando que pessoas devem chegar para Deus e exigir coisas de Deus. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer é não dar ordens a Deus do que ele precisa fazer. Jesus, ele foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, creu no seu poder, mas se submeteu à vontade do Pai, ainda que ela significasse a morte na cruz. Em Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42, diz assim: e ele se afastou deles a uma pequena distância, e ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita não a minha vontade, mas a tua. E há um segredo na oração, querido, que nós precisamos aprender com Jesus. Ele não fazia a vontade dele, e olha que ele era o próprio Filho de Deus, ele fazia a vontade do Pai. E algo que eu e você precisamos aprender em nossas orações, não é somente fazer o nosso desejo, a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, a vontade do Pai. Amém? Sabe por quê? Porque com ele aprendemos que a maneira correta de finalizar as nossas orações é sempre dizer que a Deus confiamos a sua vontade. Sempre quando terminarmos as nossas orações, temos que dizer: Deus, e que seja feita a sua vontade. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, precisamos ter essa verdade dentro de nós. Muitas vezes oramos e pedimos algo para Deus, mas nós nem queremos ouvir a resposta diferente daquilo que queremos. Queremos que a resposta seja exatamente aquilo que queremos. Mas a resposta tem que ser: se assim for, da sua vontade. Se assim for, do seu projeto. Se assim for, segundo o teu coração, segundo o teu desejo, Senhor, é assim que eu quero para a minha vida. Amém? Jesus nunca duvidou do amor e cuidado do Pai. Por isso, sempre pedia que a vontade de Deus fosse feita. Quinto e último ponto que eu aprendo com Jesus sobre oração: Jesus orava antes das decisões importantes. Antes de tomar uma grande decisão, ou as decisões mais importantes que Jesus tomou, ele simplesmente não tomou na pressão. Ele não fez nada porque ele estava afoito para fazer. Ele orou, e muito, para tomar as grandes decisões que ele tomou. Durante seu ministério, ele teve que tomar grandes decisões. E se ele tomasse alguma decisão errada, os resultados poderiam impactar a humanidade. Por isso, ele estava sempre orando. Ao escolher os 12 homens que seriam seus discípulos, Jesus orou uma noite toda. Ele passou uma noite em oração, e aí no dia seguinte, em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, a palavra diz: num daqueles dias,
Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Quantos líderes de célula nós temos aqui essa noite? Amém. Você precisa levantar auxiliares na sua célula? Amém? Que tal você passar uma noite orando, assim como Jesus fez? Aqui está o segredo, querido. Jesus, ele passou uma noite orando para levantar os 12 homens, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. É um ensino da palavra de Deus. Para levantarmos uma nova liderança dentro das nossas células, dentro da nossa igreja, precisamos tirar tempo de oração. Precisamos tirar tempo em oração também. E com isso aprendemos que antes de tomarmos qualquer decisão, devemos colocá-la diante do Senhor em oração. Precisamos, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, buscar o Senhor todo o tempo em oração. O ano passado para cá, nós tomamos uma grande decisão com o presbitério da igreja, todos nós. Nós iniciamos, na verdade, a nossa semana na terça-feira. Segunda-feira é o nosso dia de folga, trabalhamos os domingos, praticamente o domingo todo, são 3 cultos. E a segunda-feira é o nosso dia de folga, o nosso dia da família. Então, na terça-feira, iniciamos a semana da igreja. E nós iniciávamos a semana já com a reunião do presbitério, para tomar decisões. São muitas decisões que precisamos tomar. Mas do ano passado para cá, nós tomamos uma decisão diferente. Nós começamos a orar antes de começar a tomar as decisões. Não que não orávamos antes, mas porém, esse ano, de uma forma que o Senhor tem nos conduzido, antes de começarmos as nossas decisões, nós começamos com orações. Às 10 da manhã, nós iniciamos nosso período de oração e intercessão pela igreja, das 10 da manhã ao meio-dia. Todos nós pastores, aqui na igreja, ou no nosso escritório, todos nós, em unidade, estamos orando. Após o almoço, iniciamos as nossas reuniões do presbitério, para tomar as decisões, decisões essas que influenciam diretamente a vida dos amados. Mas agora, é algo muito importante essa decisão que nós tomamos. Por quê? Porque nós temos cada vez mais entendido esse princípio, que a oração, ela é a base, ela é o alicerce para tudo aquilo que nós iremos construir daqui para frente. Amém? E essa, querido, é uma verdade que você, a partir de agora, você já tem ouvido e vai ouvir muito mais. Nós temos estabelecido 30 minutos antes de cada culto, oração aqui no templo. Toda domingo, às 9:30 da manhã, se inicia a oração, até às 10, o horário do culto. Depois, à tarde, das 4:30 até às 5 horas, temos oração. Agora, no culto das 19, até às 19:30, oração. Começamos com 30 minutos, mas nós queremos aumentar esse número daqui a um tempo. Começamos com uma vigília ao mês, queremos fazer aumentar esse número, uma vigília para a igreja, os jovens têm a vigília deles no sábado, mas nós queremos aumentar esse número também, porque nós queremos intensificar cada vez mais a nossa vida, a nossa igreja a estar orando, amém? Mais do que só tomarmos decisões, mais só do que escolhermos bons modelos para termos para trabalhar, o que nós queremos é fazer isso sempre em cima das orações, sempre em cima de muita oração, de muita graça do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós queremos para as nossas vidas, é isso que nós queremos para a nossa igreja, as nossas células, temos falado para os nossos líderes, para terem momento de oração na célula, de intercessão, orar pelos seus liderados, orar por sua célula antes da célula, preparar quando as pessoas chegarem na sua casa já está com um ambiente de oração, a graça de Deus já está naquele lugar, e você pode ter certeza que você vai colher muitos e muitos frutos, amém? E para eu concluir, diante dessas lições ensinadas por Jesus, eu espero que você reveja a sua vida de oração, que você separe um tempo para falar com Deus todos os dias, Ele está ao seu lado e com seus ouvidos inclinados, pronto para te ouvir, pronto para ouvir você, pronto para ouvir o que você tem para falar com Ele. E eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora para nós orarmos. A palavra de Deus diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Você recebe essa palavra? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu quero, antes de terminar essa noite, eu quero orar com você. Mas eu queria que você escolhesse alguém que está aí próximo a você. Pode ser a sua esposa. Eu queria que um casal orasse com um casal. Uma irmã pudesse orar com uma irmã. Ou um irmão orar com um irmão também. Eu quero que você escolha alguém. Eu quero que você ore nessa hora por essa pessoa. Se você não conhece, se apresente a ela, se apresente a ele. Pode escolher. Escolhe alguém aí, a célula. Se a sua célula está aí, se junta. 3, 4, 5, 6. Para você orar. Escolhe alguém para você orar, interceder pela vida dessa pessoa. Escolhe alguém aí para você orar por ela, abençoar a vida dela. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, se você não conhece, se apresente para ela, diga seu nome. Ora por essa pessoa, quero que você abençoe a vida dela. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, nessa noite, e pedimos, Deus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, oramos e pedimos o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Oramos e pedimos o Teu agir, o Teu mover sobrenatural sobre as nossas vidas, Deus. Pai, abençoa cada um que aqui está. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Essa noite, Pai. Ajuda-nos, Deus. A ter uma vida, Pai, de disciplina com a oração. Que a oração, Pai, ela venha fazer parte do estilo de vida nosso. Que a oração venha fazer parte do nosso dia a dia, Senhor. Que a oração, Pai, venha fazer parte, Deus, da nossa vida, Pai. Por isso, queremos ter uma vida de oração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Para a honra e a glória do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Deus, derrama, Senhor, sobre nós, Pai, um fogo, uma fome, um desejo, uma vontade, Senhor, a cada dia, de buscar a Tua presença, de orar, Pai, de ter momentos de intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.